Olá, bem-vindos a mais um podcast semanal da Novos Capital. Eu sou a Sara Campos, economista. Ao meu lado, Luiz Eduardo Portela, nosso sócio gestor. Portela, preparado para falar de tudo o que aconteceu essa semana?
Acho que não tem uma semaninha calma, né, Sara? Muita volatilidade essa semana, tanto no internacional quanto no Brasil aqui também.
É isso, então vamos lá. A gente teve uma semana cheia de notícias vindas da China. Começou com a divulgação dos dados de atividade de agosto, mostrando desaceleração, em especial do consumo, de forma bastante generalizada. Então, vale lembrar que durante o mês de agosto, o país ele impôs algumas restrições para conter o aumento de casos de Covid e o controle da curva aconteceu de forma relativamente rápida, mas mais recentemente os novos casos voltaram a aumentar. Dessa vez, está concentrado na província de Fujian e o governo está, inclusive, desencorajando viagens de turismo, né? Isso ocorre justamente antes de dois feriados, e um desses feriados, a Golden Week, que é no início de outubro, é uma tradicional temporada turística do país. Então, a atividade chinesa ela já vem num processo de desaceleração e a perspectiva para frente continua bastante incerta. Além da tolerância zero com Covid, que a gente sempre comenta aqui, que deixa a atividade vulnerável ao que acontece com a curva de casos, o governo ele também vem fazendo uma série de investidas regulatórias, aumentando o controle sobre diversos setores, em especial de tecnologia. O mesmo também acontece com as commodities, né? Ao mesmo tempo que o governo tenta controlar os preços, também há uma tentativa de conter de controlar a produção de algumas commodities para diminuir nível de poluição, e somado a tudo isso, a gente ainda tem um noticiário com a possibilidade de default por parte da Evergrande. Então, o posicionamento da China oficial quanto a isso não é claro, né? Algumas notícias indicam que o governo já teria entrado na negociação com os bancos para prorrogar o pagamento dos débitos. Em contrapartida, a mídia sugere que a incorporadora não é too big to fail. Então, mediante toda essa incerteza e a previsão do pagamento de juros pela empresa na próxima semana, que tem uma probabilidade elevada de não acontecer, ficou um receio durante a semana de um contágio e uma piora mais significativa na segunda maior economia do mundo por conta de tudo isso que a gente citou, né? Então, China foi um dos grandes fatores aí na semana, né, Portela?
E a gente teve, né, repercussões no mercado, né? Então, foi a semana onde o minério de ferro, né, caiu 13%, o cobre, né, caiu 3,5%, então, a preocupação de se alastrar aí em outros setores na China aumentou, né? Então, países emergentes como África do Sul, né, que estava sendo aí a melhor moeda entre os emergentes, sempre se valorizando aí no ano, perdeu aí 3,5% na semana, né? Então, isso trouxe as bolsas aí para baixo, né? Bolsas chinesas caíram bastante. O ambiente para os emergentes está ainda pior, né? Se por um lado você teve aí o juro curto americano abrindo 10 bips na expectativa de FOMC, né, que a gente vai falar mais à frente, junto com essa preocupação de China e com a morte caindo. Então é o pior cenário, né? Juro americano abrindo junto com bolsas, né, e commodities caindo, que tornou aí o ambiente para emergente, né, ficou bem ruim essa semana. Quando a gente olha específico, né, da Evergrande, né, na China, né, os títulos já indicam um default, né, já está ali a 16, 20% ali valor de face, né. Só que vários analistas começaram a divulgar, a fazer uma comparação lá o que aconteceu, né, com o banco da Lehman Brothers na crise de 2008, né, que começou ali com o setor imobiliário ali sofrendo e acabou que a dívida que estava na mão da Lehman Brothers fez com que o banco quebrasse e você afeta todo o sistema financeiro. Então está tendo uma uma repercussão e o medo disso espalhar na China. Você acha que é uma situação bem diferente, porque quem está forçando esse ajuste é o próprio governo chinês. Ele está forçando esse ajuste. Então, a hora que ele quiser, ele para. Tá? Então, a China sempre fez muito bem isso. É muito difícil você apostar contra a China, achar que dessa vez vai estourar uma bolha, dessa vez vai quebrar todo mundo lá. Que eles sempre conseguem, né, apertar os botões lá e desacelerar um setor, depois vir com algum estímulo, acelerar outra parte da economia. Só que no curto prazo, a gente está, né, vendo aí o impacto negativo, né, principalmente nas commodities, né, que nesse ambiente aí para emergente, com incerteza aí com o juro americano, que voltou a abrir um pouco, né, a parte curta, trouxe um ambiente bem ruim, né? E a bolsa americana caiu aí 1% na semana, teve um vencimento de opções muito grande hoje, né, que é um vencimento de opções de futuro, de à vista, então tem um vencimento sempre muito grande, e após o vencimento a bolsa continuou fechando no pior momento aí da semana. Então, estou muito, muito apreensivo aí com o final de semana, para ver como vai abrir a Ásia domingo à noite, como, né, vai ser o mercado chinês, para ver como vai ser a cara aí da abertura de segunda-feira. Então, acho que o fechamento foi ruim por causa disso. E acabou contaminando o Brasil, né, que já estava aí ruim. A gente achava que depois ali da carta divulgada, né, com a ajuda do Temer, semana passada a gente ia ter um ambiente mais calmo para o Brasil. Né, o Bolsonaro passou o final de semana passado todo, né, calmo, sem falar muito, está mais retraído, não atacou mais nenhum poder, mas mesmo assim a semana aí fechou bem feia para o Brasil. Tá, com o dólar subindo aí 1%, com a bolsa caindo 2,5%, né? Então vou deixar aí para a Sara falar um pouquinho o que aconteceu no Brasil essa semana.
Só comentando um pouco de Estados Unidos, né? Que interessante que você falou que o juro abriu e numa semana que a gente teve um número de CPI mais tranquilo, né? Mais fraco, inclusive com a leitura subjacente, que a gente chama de leitura core, vindo abaixo do esperado. Então a gente começou a ver aquele movimento, ainda que inicial, que a gente esperava nos dados, com os preços de automóveis usados contribuindo para a desaceleração, né, apresentando queda mensal. Esse tem sido um fator que tem puxado o CPI para cima nas últimas leituras. Os serviços também tiveram um papel relevante na surpresa baixista do número, ficando estável no mês. Essa desaceleração em serviços acontece principalmente por conta da queda nos preços de passagens aéreas e nos preços de hotéis, né? Então tem um efeito da variante Delta nesse número de inflação, mas a inflação de habitação, que é uma preocupação em toda a divulgação por conta da alta dos preços dos imóveis nos Estados Unidos, também veio num nível tranquilo, inclusive abaixo da média histórica. Mas tem esse fator, né, que parte dessa surpresa baixista no CPI, ela está relacionada ao surto da variante Delta no país, cujo efeito nos preços ele é temporário, né? Em bens, os preços eles vão apresentando a desaceleração esperada, mas a gente ainda tem bastante incerteza a resolução dos problemas de oferta no setor automotivo. Inclusive, os indicadores antecedentes dos preços de automóveis eles já mostram uma possível reversão dessa queda que ocorreu em agosto. Então, a gente ainda tem um cenário incerto, né, de inflação, e a inflação de preço de habitação, né, de housing, ela vai permanecer em evidência nos próximos meses, apesar de, por hora, o número não trazer maiores preocupações inflacionárias. Isso até acho que ajuda o Fed a manter uma postura mais dovish, dando maior liberdade para que ele reafirme a visão de transitoriedade da inflação que ele vem falando, né? A gente vai ter uma reunião importante na semana que vem, com a atualização das projeções e provavelmente a indicação que o anúncio do tapering ele acontece em breve, caso o cenário evolua conforme esperado. A nossa expectativa ela permanece a mesma, de que um anúncio oficial ele vem na reunião de novembro, Mas essa divisão do dot plot, onde cada membro projeta quando e quantas altas de juros espera, ela sempre acaba causando certa ansiedade, até como o Portela falou, isso trouxe volatilidade para o mercado, tem muita incerteza quanto a isso, também vai aparecer lá nas projeções do Fed o quanto eles veem de juros em 2024, então isso também adiciona a esse cenário incerto de trajetória de juros. E passando aqui para o Brasil, a gente teve duas coisas aqui mais importantes. A primeira ali relacionada à parte de fiscal. O governo assinou um decreto aumentando o IOF até o final do ano. Esse aumento vai ser usado para financiar o início do programa social Auxílio Brasil, né, o novo Bolsa Família, com valores mais altos que o antigo. Isso porque o governo ele não pode deixar para implementar o novo programa de transferência de renda apenas em 2022, que é ano eleitoral, mas a questão aí nisso tudo é que para bancar o programa no ano que vem e nos anos seguintes também, a equipe econômica ainda não existe uma solução permanente, né? A equipe econômica ainda conta com a aprovação ali da proposta que muda as regras de imposto de renda e taxa de dividendos, que aguarda a tramitação no Senado. Então, nessa parte fiscal, a gente ainda segue com basicamente os mesmos problemas que a gente tinha de falta de resolução na semana passada. E um outro ponto bastante importante nessa semana foi a fala do Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. Ele afirmou, e era o último evento antes da reunião que acontece na próxima semana, e ele falou ali que o Banco Central não vai alterar o plano de voo de política monetária, sinalizando que eles vão manter o ritmo de 100 bips na reunião de semana que vem. A comunicação, ela frisou que a taxa vai ser elevada onde for preciso para alcançar a meta de inflação, mas que eles não vão reagir sempre a dados de alta frequência, em clara referência ao último IPCA, que foi mais forte que esperado. Então, isso gerou impacto sobre a curva de juros aqui no Brasil, né, Cabelo?
Isso foi importante para ancorar aí a parte curta, principalmente, porque todo número ruim no Brasil, o mercado começava a colocar, né, uma aceleração aí nos juros, né? Então, o mercado já estava caminhando aí para uma alta de 150, tá? Então, se tivesse mais um, aí o próximo número de IPCA viesse mais forte, que é um problema que a gente está vendo aí no mundo todo, né? A inflação acelerando, o mercado ia colocar 200 bips de alta em uma reunião, e o Banco Central resolveu retomar ali o manche ali da política monetária. Então, ele tem um plano dele traçado e ele praticamente indicou que o ritmo vai ser de 100 em 100. Então, vamos dar várias de 100, né, até convergir a inflação. A gente acha que, com a inflação caminhando para cima de 8% esse ano, vai ser muito difícil ele entregar a meta ano que vem, tá? Se a gente planilhando, olhando todos os grupos de IPCA, tem chance, tá? Tem grande chance de vir abaixo de 4, né? Mas por inércia, né, é muito difícil você desinflacionar uma inflação de 8, 8,5 para 3,5 em um ano, né? Então, à medida que o Banco Central for entrando nas reuniões do ano que vem, a inflação para 2023 vai ter um peso maior, né, para a meta, né? Então, muito provavelmente, ele vai começar a olhar para 2023 e abandonar um pouco a meta do ano que vem. A gente só vai saber disso nas próximas reuniões mais para frente. Mas o importante foi que ele ancorou a parte de juros, teve um movimento grande na parte curta, tá? Estava ali com quase 150 bips no preço e foi para próximo de 100 bips e muito provavelmente vai ser ratificado semana que vem, né? Isso foi importante para ancorar a curvatura de juros, tá? Então a gente teve uma semana de juros aí, né, mais estáveis, apesar dos outros mercados terem piorado bastante. Entre os temas do mercado, né, crise hídrica, né, continua a incerteza, choveu mais do que esperado nas últimas 2 semanas, mas a previsão para as próximas 2 semanas está ruim, piorou. Tá? A inflação continua ruim, a coleta continua rodando no patamar mais alto. Tá? Mas olhando para as commodities, a gente espera que isso seja revertido. A gente vai começar a ver uma melhora na inflação a partir de, de outubro. A questão do precatório segue ainda sem solução. Então, acho que o mercado precisa dessa ancoragem para continuar a melhorar. E a única coisa que melhorou foi essa crise institucional dos poderes, que está mais calma. Né? Então, esse risco de cauda foi reduzido. Né? Então, é isso, Sara. Vamos aguardar aí semana que vem. Tem o FED, que é sempre muito importante, né?
Semana que vem teremos FED e Banco Central do Brasil para comentar. Fora os outros bancos centrais aí do mundo, tem Banco Central da Inglaterra, tem Banco Central do Japão. Então, a gente vai ter bastante assunto também na semana que vem.
Eu espero que a gente só fale de Banco Central semana que vem, não de novas crises. Então, um abraço, até semana que vem.
Obrigada a todos e até a próxima.
A Novus Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este podcast não constitui uma oferta de serviço pela Novus e tem caráter meramente informativo. A Novus utiliza informações de fontes que acredita serem confiáveis, mas não se responsabiliza pela exatidão de quaisquer das informações assim obtidas e utilizadas neste podcast, as quais não foram independentemente verificadas. Estas informações podem estar desatualizadas ou sujeitas a opiniões divergentes. Este conteúdo não constitui uma opinião ou recomendação, legal ou de qualquer outra natureza, por parte da Novus, e não leva em consideração a situação particular de qualquer pessoa. A utilização das informações aqui contidas se dará exclusivamente por conta e risco de seu usuário. Antes de tomar qualquer decisão acerca de seus investimentos, a Novus recomenda ao interessado que consulte seu próprio consultor legal.